Pare de se culpar. Porque o grande problema não é o que você fez, é a culpa que você está vivendo. O que lhe afasta de Deus não é o que você chama de errado, mas você achar que deveria ter feito de outro jeito. Porque quem fez? Quem errou? Deus! E quando você culpa, a cada momento você está acusando Deus de ter agido errado. Então a palavrinha mágica que você acabou de dizer que ia botar bem grande, ponha ela por seu erro. Lembra a palavrinha? Foda-se. Eu já fiz. Já aconteceu, não tem jeito, agora não posso te lá. Então tá certo, vou tocar pra frente. Aprendi, vou tentar não fazer de novo. Mas se eu fizer, eu vou fazer, não tem jeito. Isso vai fazer você não sofrer nem nessa, nem ter que pagar na outra. Porque ninguém paga nada.
É o que os evangélicos fazem, que eles pedem perdão a Deus e vivem em paz a partir dali, achando que não devem mais
nada. E o que é pedir perdão, que nós falamos ontem?
Nós chegamos a ele.
Então eu não vejo que você agiu errado. Só isso.
Já aqui nessa linha de pensamento, o que dizer então do suicida que essa...
O que dizer do suicida? Segundo o Espírito da Verdade, só tem culpa, entre aspas, o suicida consciente. O débil mental não tem.
Como que ele repara isso?
Como ele repara isso? Aquele que se mata querendo se matar. 99,9% do suicida não quer se matar. O que, que ele quer fazer? Acabar com o sofrimento, fugir do problema. Esse é um débil mental, não é um suicida consciente. É porque ele acha que ele vai acabar com o problema. Ele não sabe que o problema vai junto, né? Então não tem problema nenhum. Além do mais, ninguém morre antes da hora. Então o suicídio não levou a uma morte prematura. Morreu na hora que tinha que morrer. E Deus sabe o gênero da prova. Ou seja, Deus sabia que ele ia te suicidar. Que culpa tem ele de te suicidar? A culpa não é de te suicidar. A culpa é por querer morrer. Que é diferente.
E ele não acompanha a putrefação do corpo até a data que foi programada para ele.
Tem muito santinho que dá comida aos pobres, que vive uma vida para Deus, cara, fazendo fofoca da vigília, de acusando a mulher que está com a saia muito alta, dizendo que o outro não vale nada porque bebe e fuma. Mas é uma chantinha que acompanha por ter paixão do corpo. Cuidado. A minha filha um dia viu uma mulher de... Joaquim, eu vi uma mulher que morreu e sabe o que ela parecia? Ela parecia aquela doença de... que não tem mais hoje, como é o nome? Isso. Que a pele ia se decompondo, caindo assim no chão. Eu disse, é. Sabe o que é isso? Olha, eu sei, você tem que me ouvir. É quando você se torna dono do outro. Isso é um mal. Porque você está querendo usar o outro para ter uma vitória. E chegou a lepra. Isso lhe corrói por dentro. Então não se preocupa com o suicida. Se preocupe muito mais em não querer tomar conta da vida dos outros.
No caso de karma coletivo, a espiritualidade fala que leva anos para...
Hã? Leva anos para quê?
Para que o grupo reúne o grupo para uma raiva.
Não existe tempo.
Como é que você me fala
não, a respeito? Não existe tempo.
Acidente de avião, tsunami.
Ah, pelo amor de Deus, não existe tempo. Quando você pensa que existe um destino pré-concebido, você vê que não precisa de tempo. Na hora que tiver que juntar, vai juntar. Isso ainda são espíritos ligados ao mundo humano, que eu chamo de mundo de devas. São seres humanos sem carne, que ainda acham que eles precisam fazer, que eles são os melhores, que eles que reúnem, que eles... E não está vendo nem Deus agindo. Você vai no centro espírita, o espírita vem lá, vem cá que eu vou curar você, sai correndo. Porque aquela cura vai ter um peixe enorme para você. São espíritos ligados à matéria, que ainda vão se preocupar em salvar o sem fome lá da África. Você já leu literatura espírita? Já? Você já ouviu falar no resgate que fazem os grupos que entram num bal para resgatar? Já ouviu? Você já leu alguma coisa a respeito disso? Eles passam por cima de um monte de espírito lá, arrebentado, sofrendo, e nem olha para eles. Vai lá buscar um e peixinho. Ele não tem essa peninha pelo sofrimento do outro, não. Sabe por quê? Porque ele sabe que dali vai nascer a liberdade. Dali vai nascer a universalização. Dali vai nascer o amor. Então ele não tem pena. Eles não querem, não forçam, não fazem questão de botar a pessoa no sofrimento. Mas também não vão tirar ele dali, enquanto aquilo ali não for necessário para a pessoa. Então eu queixo essa história de espírito que age, espírito que salva, espírito que faz, que isso é mundo dos devas. Isso aí é mundo de espírito que é um ser humano sem carne. Compreendeu? Então essa história aí está fulada. Tudo acontece na hora que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer.
Mas, Joaquim, então, compreender e viver a causa primária é viver...
Compreender a causa primária, não. Você não consegue compreender. Você tem que ver a causa primária em ação.
É isso que eu quis dizer, tá? É você viver no não tempo.
É viver...
No não tempo.
No não tempo, sim. Não existe tempo. Uma vez eu disse que existe o doente e alguém que tem uma doença. Ter alguma doença é se você tem uma doença. Ser doente é você, ai, eu estou doente, ai, que dói aqui, ai, eu vou morrer. Esse é o doente. Que não tem nada a ver com a doença. Porque muitos têm a mesma doença e dizem, daí, estou doente, vamos para frente. Enquanto tiver tempo, vamos embora. É a mesma coisa com velhice. Velhice não é tempo, é estado de filho.
Mas assim, eu concordo contigo, mas assim, quando tem uma dor específica, assim, a pessoa está com dor de cabeça, ou dor, pedra nos rins, a pessoa se contorce com... uma larva no chão, assim, que fica se contorcendo de dor, como que nesse momento a pessoa consegue buscar aí o barquinho para conseguir...
Tô com dor, tô me contorcendo, tá sim, doendo pra caramba, e daí?
Pegou na
agora, eu estou com uma dor de cabeça terrível. Que coisa horrível, eu não consigo fazer nada. Eu estou com uma unha cavada, olha que coisa horrível. É o lamento, é o sono, é o xixi-tibi sofredor, é o assar que você não merecia aquilo. É isso que eu estou falando.
Seria aquilo que não tem remédio imediato, está? Se tivesse aí, tá ótimo. Se não tiver, ótimo.
Óbvio.
Porque a gente tem que tentar sair.
Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Durante muito tempo, eu disse assim, se a vida lhe der um limão, aí as pessoas diziam, faz uma limonada. E eu aceitava, ficava calado. Um dia eu já estava de saco cheio, aí eu disse assim, se a vida lhe der um limão, alguém disse, eu faço uma limonada. Eu disse, a vida não lhe deu água nem açúcar, como é que você vai fazer limonada? Se a vida lhe der um limão, você tem que supar o limão, não tem jeito, não dá para fazer limonada. O problema é que vocês querem fazer limonada, mas não tem água nem açúcar.
Aí, aceitável.
Aí não supo o limão. ou suco limão fazendo cala feia. Por que, que eu não tenho água nem a chuva?
Quando você fala para vir na perspectiva, não olhar da perspectiva humana para o espiritual, mas quando você passou a tarefinha de casa ontem para a gente analisar a eleição aqui do Brasil?
Boa demais.
E aí, porque eu acabei levando, tentando buscar o espiritual. Foi bom, a partir disso aqui, eu chego a alguma conclusão aí.
Aí eu passei um tema livre, sem dizer como você deve analisar. Já analise do jeito que você quiser. E foi boa a sua pergunta, vamos então começar, né? Vocês pensaram, né, nessa questão? Se alguém quiser falar, fica à vontade. O que vocês pensaram, o que vocês assaram, o que vocês tiraram de conclusão deste processo eleitoral que acabou no Brasil?
Eu não sei de nada. Eu não estava nem aí. Hã? Eu não estava nem
aí.
Somos hipócritas.
Somos hipócritas. Por que somos hipócritas?
Porque nós reclamamos dos corruptos, mas nós mesmos praticamos corrupção.
Nós reclamamos do corrupto e somos de nós mesmos é corrupto. Certo? Então veja, toda a propaganda contra a corrupção teve uma vantagem, teve que intenção. Prestem bem atenção na minha pergunta. Toda a propaganda, todos aqueles que se manifestaram atacando os corruptos, que intenção tinham?
Manter a corrupção.
Não.
Isso é uma prova para...
Eu vou falar especificamente para ficar mais fácil. Todos aqueles que criticaram a presidenta, chamando ela de corrupta, tinham que intenção?
Ser corrupto.
Não. Não. Não.
Escondeu a corrupção.
Não.
Ter uma vitória sobre outro.
Ganhar. Ganhar, derrubar ela. Levar vantagem. Vencer. O que que eles foram? Corruptos. Eles faziam críticas ao corrupto sem entender que a crítica ao corrupto era uma corrupção, porque eles não estavam fazendo pelo bem do país, mas pelo bem dele. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você não chega perto dos outros e diz para os outros assim: olha, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe ensinar, eu sou uma pessoa muito boa. Não! Você só chega perto dos outros para falar com os outros, para você levar uma vantagem. Não tem essa santidade que vocês querem que tenha, não tem esse amor que vocês querem que tenha. Vocês não estão nem aí para o outro. Vocês querem que ele faça o que você diz. E se der certo, você diz, viu? Se não fosse o meu conselho. Esse é um pensamento que tem que nascer dessa comoção que houve no país. Não tinha ninguém ali com boa intenção. Estava todo mundo defendendo o seu lado. Isso é corrupção. Não tinha nenhum santo ali pensando no melhor para o povo. Porque se eu pensasse o que é melhor para o povo, o que que eu precisava esperar?
Resultado.
Não. É quase resultado. Mas a fase que eu quero é mais forte. Se eu pensasse no povo, eu tinha que antes esperar saber o que o povo quer para ele. É. Vocês não esperavam. Se você está realmente motivado por uma causa válida, eu quero o melhor para o povo, a primeira coisa que você tem que perguntar é: povo, o que é melhor para você? Porque, e ficou provado isso, para a maioria o melhor não é o que é melhor para você. Tanto assim que ela ganhou. Aí, quando ela ganhou, o que, que vocês fizeram? Aceitaram a decisão da maioria? O que que disseram? Que eles são burros, que eles são corruptos, que eles não valem nada, que eles são uns idiotas, analfabetos. Ou seja, você está lutando contra uma presidenta querendo ser um ditador, querendo ser a consciência do povo. Olha um pouquinho. Você não está nem aí pensando que é melhor. Porque se tiver, você dizia, decidiram por aquilo, decidiram, então tá bom.
Ainda diz que quer democracia.
Ainda diz que quer democracia. E acusa dela não querer. Que não quer você. Veja, eu não estou falando que você não pode ter opinião. Eu só quero que vocês entendam que você tem todo o direito de ter sua opinião. Mas você não tem o direito de exigir que os outros tenham a sua opinião. Cada um é livre para ter a opinião que quiser. E essa liberdade de dar o direito ao outro ter opinião é o que se chama democracia. O que mais? Que reflexões diferentes vocês chegaram?
Chegaram à conclusão que o político não está nem aí para a coletividade.
Chegou à conclusão que o político não está nem aí para a coletividade. E chegou à conclusão que você também não está? Que você, esse seu não está nem aí para a coletividade? Se representa exatamente que você não esperou querer saber o que a coletividade queria, mas que ele quis dizer o que a coletividade devia querer. Se a coletividade gosta do político corrupto, ela vence. Se você é contra, vai embora. Agora, não adianta você ficar aqui reclamando dos outros que decidiram. Daqui a 4 anos pode ser que você tenha outra oportunidade, a coletividade de decida diferente, quem sabe. Agora, nunca esquecendo a frase de Paulo. Os governantes são escolhidos de Deus. Por Deus, por lixo, nós não devemos conta nenhum deles.
Tive uma reflexão da indução e da condução.
Da indução e da condução.
O coletivo, né? Como o coletivo se movimenta, porque independente de ter aqueles que estavam querendo lugar, brigando pelo lugar, uma grande maioria estava sendo induzida e conduzida.
O moço está dizendo que a reflexão dele foi ver que, na verdade, as pessoas estavam sendo induzidas e conduzidas a tomar determinadas opiniões, determinados ângulos da opinião. Tá certo. Será que vocês sabem disso? Será que vocês sabem que vocês são induzidos e conduzidos como marcha para o matador? Será que vocês ainda não perceberam que todas as opiniões que vocês têm não são suas? Alguém passou para você? Toda! Lembra quando você nasceu? Você não tinha opinião nenhuma de nada. Você não sabia nada de nada. O que lhe fez ser do jeito que você é hoje? O que lhe fez ter as crenças que você tem hoje? O quê? o meio ambiente, a sociedade, a família. Então você não é você. Você é uma marcha induzida e conduzida por determinado meio ambiente. Como é que você quer ser feliz? Se você nem sabe quem é você. Está preso num monte de ideias que alguém lhe vendeu, que você comprou, mas não sabe se é o melhor para você. Adoro as pessoas. Ah, eu não como carne para não fazer mal para os bichinhos. Mas você, quando sente aquele selinho, fica... Hipócrita! Vai ser feliz, come o que você quiser. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Não morre um bicho sem que o pai faça matar. Sabe, esse é o grande problema. Se eu perguntar quem é você, você vai me dar uma série de respostas. E eu vou dizer que nada dessa resposta é você. Tudo é o que me disseram que você é. E outro dia eu estava na casa de uma moça, o marido dela estava sentado como este assim, com as pernas aqui, e ela de chai assim. Aí eu perguntei, por que que ele senta assim, por que você senta assim? Você gosta de sentar assim, ele gosta de sentar assim? Não, porque disseram que homem senta assim, mulher senta daquele jeito. E aí você vai e senta do jeito que lhe disseram que mulher tem que sentar. Mas você não sabe se é o melhor para você. Você não sabe se é realmente o que você quer. Já falaram para pensar nisso? Que você não fez campanha contra um ou contra outro porque é o melhor para você. Mas porque lhe disseram que aquilo era o melhor para você. Este é um caso muito sério. Este é um aspecto muito importante que vocês precisam ter consciência. Não existe verdade neste mundo. Ninguém sabe nada deste mundo. E vocês vivem comprando verdades a 3x2. Só porque alguém escreveu um livro, só porque alguém aplaude aquele livro, você sai correndo para ler. E acredita em tudo que está ali. Será que aquilo é verdade? E aí você forma as suas ideias, que não são suas, é de outro. E o que você faz? Você perde a sua paz para defender as ideias. Discute, briga, critica, acuja o outro para defender algo que não é seu. E este tempo todo você está vivendo algo que não é seu. Chega no final da vida, você pergunta o que eu fiz da minha vida. Nada. Fui miquinho amestado de outras pessoas. Sabe, já viu aquele pachalinho que pega a shot? Ele fica ali, quando o homem toca a musiquinha, e sai correndo. Assim são vocês. São miquinhos amestados. Tocou a musiquinha, ó, vai todo mundo atrás. Essas histórias infantis, que vocês acham que é besteira, cuidado, elas têm recados grandes. Já ouviram falar do Faltista? Pois é, quem escreve o livro é o Faltista e você sai correndo atrás dele. Está levando para o buraco. Esta é uma reflexão importante de você entender como as pessoas reagem. Elas são levadas. São, como o Mocho falou, induzidas e conduzidas. Liberte de tudo isso, filho. liberte dessas coisas. Seja você mesmo. Cristo diz assim, você tem que ser fiel. Fiel a você mesmo. E você se vende por qualquer tinta moeda. Mas acusa o Judas de ter vendido Cristo, né? Por qualquer fama de você ter lido o livro da moda e saber discutir ele, você te vende. Falam coisas que vai contra aquilo que você acha, aquilo que você quer, contra o seu lado espiritual. Cuidado com informações. Não acreditem em nada. Tudo pode ser, tudo pode não ser. Se você acreditar, você acabou de comprar uma arma para guerrear com os outros. Acabou de eliminar a sua possibilidade de ser feliz.
Como é que você vive feliz nisso tudo, sabendo que você não pode fazer nada?
Hã?
Ao mesmo tempo, você vive, como você vive feliz e em contraparte nisso tudo, sendo que você acabou de falar agora? Como é que eu posso achar amor? Como é que eu posso achar vida? Como é que eu posso achar compreensão do outro, sendo isso que o senhor acabou
de falar? Não, eu não falei achar compreensão do outro. Eu falei em compreender o outro.
A minha compreensão, desculpa, a minha compreensão nisso tudo.
Como você pode ser feliz sem saber nada, não querendo saber nada? Quanto você quiser saber, quanto você quiser ter, e quanto você quiser ser, você não vai ser feliz. Tem uma frase aqui que diz assim, esse produto faz mal para a sua saúde. Não tem? Todo livro deveria vir assim. Este produto faz mal para a sua saúde. Cuidado ao usar. Inclusive os meus, viu? Inclusive o que eu falo. Não estou falando só dos outros, não. Estou falando deu. Porque tem muita gente que quer botar hepática só porque Joaquim disse que é importante. Não analisou se realmente é melhor para ti ou não. Então eu não estou criticando os outros. Eu estou falando... Zé, Lau, inclusive de eu. Por favor, antes que assem, que eu estou querendo ser o melhor. Eu sei que eu sou o botozão, mas não sou o melhor.
Joaquim.
Eu.
Nós estamos aqui conhecendo o trabalho do agrupamento. Cada um entrou de uma forma, né? Procurando na internet. Cada um buscando um assunto diferente. Caiu do Silvio. Tudo é vontade de Deus. E eu às vezes questiono, posso até ser punida por Deus no início, mas eu questiono a Deus. Será que ele não errou de endereço, me botou nesse...
Deixa eu só lhe fazer uma coisa.
Errado, não.
Você acabou de dizer que você pode ser punida por Deus, questioná-la a Deus. Ele não tem o menor problema de te questionar. Você pode questionar ele à vontade. Sabe por quê? Porque ele é. E quem é alguma coisa, não tem medo de ser questionado. Ele já é. O que, que a sua questionalidade vai fazer com relação a ele? Nada. Então não se preocupa. Pode questionar à vontade e não tenha medo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Sei lá que ele errou. Não sei. E agora eu lhe pergunto o seguinte. Se ele errou ou não, qual o problema? O que isso vai fazer de diferença para você agora que você já está aqui?
Faz diferença, porque
nada,
muita
nada, porque não vai mudar em nada a sua vida.
Ah, vai.
Não, saber se ele errou, se ele não errou, não adianta, porque se ele errou, essa é a vida que você tem. Se ele não errou, essa é a vida que você tem. Não vai mudar. Então, já que eu não vou conseguir saber se ele errou, se ele não errou, eu vou viver a única coisa que eu tenho para viver, minha vida. Esse é que é o problema, vocês ficam questionando se Deus errou, se Deus não errou, e esquecem de viver a vida. Enquanto você está questionando se está certo ou se está errado, a vida está baixando.
Mas não tem como ouvir as coisas que o senhor traz.
Ah, você pichijava que Deus viesse assim, não, filho.